do centro pergunta, doutora Camila, se é melhor o alimento diet ou light. Qual a diferença entre os dois e quem deve fazer uso desse alimento? Então, a gente até por uma condição econômica, que é um alimento sempre mais caro, como eu digo sempre também em relação a frutas, legumes, hoje quem tem poder aquisitivo maior deve fazer a opção pelo orgânico, né? Porque você evita o consumo do agrotóxico, que no Brasil nós somos recordistas no uso de pesticidas, que é uma coisa gravíssima isso. Então, você acha que está fazendo uma alimentação saudável, não é comer uma fruta, o morango está cheio de veneno. Então, e nós é muita coisa para a gente observar.
Nós temos que avançar muito também nesse ponto de incentivar mais a produção, o cultivo de alimentos orgânicos.
Tem que ter uma lei para coibir esse abuso, tá? Demais. Exatamente. O consumidor está levando muita coisa para casa achando que é uma alimentação saudável. Pelo contrário, está adquirindo câncer, uma série de doenças em função dos produtos que estão sendo usados para evitar pragas nas plantações.
É importante também ressaltar a higienização dos alimentos para que você consiga pelo menos reduzir uma parte desses aditivos, desses agrotóxicos que são colocados durante a produção. É importante que você higienize, utilize o hipoclorito, deixe de molho na solução durante 15 minutos e que você retire aquela partezinha de cima da cabecinha e a partezinha de baixo do legume ou da verdura, para que você tire, porque são os locais onde fica a maior concentração de agrotóxicos, tipo a parte de cima e a parte de baixo do tomate. Você retira para reduzir um pouco essa concentração.
Essa pergunta do diet ou light, a Mista pode, em qualquer momento, pode falar também. Fique à vontade.
Tá. É, vamos lá.
Tem diferença?
Tem sim, diet
quem
light.
Quem deve consumir esses produtos?
Porcentagem. É, mas o diet light, eles reduzem açúcar e sal, né? Mas aí é bom você sempre observar rótulo, porque muitas vezes são enganosos, né? Às vezes você está consumindo ali produto diet light, não sabe nem, né, o que é, da onde vem. E aí é sempre bom dar uma olhadinha, porque às vezes você não pode consumir açúcar e comprar um produto diet, né? E aí tá lá a porcentagem de açúcar, muitas vezes alta, e de sal. Quando tem a porcentagem baixa de açúcar, o sal sobe. Quando tem baixa de sal, o açúcar sobe. Então, dependendo da patologia que você tiver, da doença, né? Você vai lá e observa sempre no rótulo qual a porcentagem de açúcar, a porcentagem de sal. Desses produtos diet light.
Melhor usar manteiga ou margarina?
Manteiga. Porque a manteiga, apesar dela ter gordura saturada, o seu organismo consegue digerir essa gordura, ao contrário da margarina, que ela é feita com gordura trans, que é como se fosse um material sintético que o seu organismo ele não consegue digerir. Uma vez que você consumiu a gordura trans, ela não tem como ser eliminada. E voltando à pergunta do ouvinte, o alimento diet, ele tem restrição de açúcares, ele é mais indicado para pessoas com restrição de açúcar, que são os diabéticos, e os alimentos light, eles têm redução de alguma substância, de calorias, de sódio, eles têm alguma redução. E tem uma outra nomenclatura que tem sido usada ultimamente, que são os alimentos zero. Os alimentos zero, eles nem sempre são zero calorias, às vezes ele é zero açúcar, ou às vezes ele é zero gordura, trans, zero alguma coisa.
Certo. Em relação ao ovo, que já foi apontado como vilão do colesterol, hoje ele já está perdoado? Se vocês na dieta recomendam que esse jovem que está em crescimento, que está se alimentando mal, ele deve acrescentar essa dieta o ovo ou continua banido?
Não, deve sim. Sou super a favor do ovo, né? E a gente sempre mantém um equilíbrio do consumo desse ovo, né? Para jovens ou crianças que estão aí em fase de crescimento, né, de ganho de peso, a gente sempre indica mesmo o ovo completo, gema e clara, né? Mas aí caso você já esteja com uma idade mais avançada e não possa consumir aquela gordura do ovo, a gente já parte só para clara, que é aquela parte branca do ovo, né? Que é
faz
onde tá
cozido e separa.
Exatamente, cozido, e você tira a gema e consome só a clara, né? E também aí da galera fitness, né? Que tá consumindo o ovo mesmo em excesso, 6 ovos numa refeição. Tudo, se for acompanhado por médico nutricionista, tranquilo, e fizer tudo ok, seguir tudo direitinho, tá tudo ok também. Pode fazer o consumo desse. Dessa proteína que é a clara. Você consome só a proteína.
Quando você quer consumir algum produto frito, o ideal é usar hoje o óleo de coco. Tem mesmo todas as propriedades terapêuticas que a gente vem vendo aí. Hoje se fala muito no óleo de coco.
O ideal é que você use uma gordura boa. Pode ser o óleo de coco, pode ser também o azeite extra virgem. Só que você tem que ter um controle ali daquela temperatura. Ele não pode aquecer muito, porque se ele entrar em ponto de fumaça, ele perde as suas propriedades e em vez, ele vai passar a fazer mal, tanto quanto as outras fontes de gordura comum que tem o colesterol elevado.
Tem uma amiga que se tornou vegetariana há pouco tempo e está enfrentando problema de anemia. Que cuidados a pessoa que quer ter uma outra alimentação, ou quer abrir mão da carne vermelha, porque acredita que não faz bem? Até onde? Vai até a segunda página, essa questão da carne vermelha não fazer bem? Vai fazer falta para o organismo, principalmente quem comeu a vida inteira?
Quem comeu a vida inteira provavelmente vai ter aí um déficit das reservas,
né?
Das reservas de ferro, com certeza. Então é importante, já que ela se tornou vegetariana, que ela invista em vegetais e folhas verdes escuras, que elas são sempre mais ricas em ferro, aumentar o consumo de vitamina C, que é super importante na absorção do ferro, consumiu um brócolis, uma rúcula, um feijão, então você vai logo após, bota umas gotinhas de limão ou um pouquinho de suco de laranja para que essa vitamina C ajude o seu organismo a absorver esse ferro.
Essa semana eu comprei o feijão no supermercado a R$15 o quilo do feijão mulata gorda. O brasileiro sempre fez essa dupla, arroz-feijão, a esse preço. Quem não pode comprar, qual alimento substituiria a altura, do ponto de vista nutricional, o nosso feijãozinho tão gostoso? O que poderia substituir que não sai tão caro nessa cesta básica, no bolso desse consumidor?
Nós poderíamos substituir pelo grão de bico, mas também ele não tem um valor tão acessível. E algumas pessoas também não se adaptam muito bem ao sabor, que é um pouco diferente.
Exatamente. Aí tem também... Porque o feijão ele está na classe das leguminosas, né? E aí também você pode substituir pela lentilha. Você, ao invés de fazer um arroz, um baião de dois com feijão, você faz um arroz com lentilhas. Também fica rico, nutritivo.
E muito gostoso.
Gostoso também, né? Não substituindo o feijão, mas... É bem legal também, é uma dica bem boa, é a lentilha.
Olha, no Brasil, eu vi um dado que é muito preocupante. Mais de 90% da população no Brasil, 90% não consomem frutas, legumes e verduras. Por que assim, se tão alto? É um número que assusta, né?
É um número que assusta, com certeza. E é questão mesmo de educação, mesmo de berço. E, às vezes, eu acredito que as pessoas têm fruta em casa, têm preguiça de cortar. Isso aí é fato mesmo. Muitos clientes chegam falando que tem lá um abacaxi na fruteira, uma manga e uma laranja, e acaba passando despercebido porque ele não quer ir lá ter o trabalho de descascar aquela fruta e cortar e botar num depósito, né? Então, uma dica muito legal, gente, quando você tiver frutas nas fruteiras, cortem e coloquem na geladeira. Por quê? Fica de mais fácil acesso, né? E aí, sempre depois do almoço, você tem vontade de comer um doce, um chocolate, alguma coisa, sabe que tem uma fruta cortada na geladeira, uma melancia, um melão, né? Então, fica bem acessível e é bem interessante também. É uma forma de você começar a inserir frutas no cardápio.
Olha, depois de todos esses dados que a gente deu aqui, vou dar mais um, que a gente está no finalzinho do programa, para ver se você muda em casa a sua alimentação, seu hábito alimentar. Hoje, no mundo, 11 milhões de mortes por ano são consequências da alimentação inadequada. Somente excesso de sal, excesso de açúcar e de gorduras. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais, dando esse recado, como a gente tratou hoje especificamente da alimentação dos jovens, mas muitos adultos também perguntaram, porque eu acho que isso independe de faixa etária no Brasil, acho que se come realmente mal por uma questão de hábito, de cultura. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais, dando esse recado para os nossos ouvintes, né? Onde é que eles devem mudar e melhorar nesse ponto?
Além da educação que vem desde a infância, como eu já falei anteriormente, a educação nutricional ela tem que estar presente nas escolas. O governo, as prefeituras têm que estar atentos a isso. A nutricionista tem que estar presente nas escolas. A educação nutricional deveria ser uma disciplina obrigatória para que todo mundo conseguisse aprender um pouco mais, porque... A alimentação, ela vem diante, assim, de tudo. Tudo que acontece com o nosso organismo pode ser evitado se você tiver nutrientes, construtores, energéticos, desde o começo da sua alimentação. Então, é muito importante que a educação nutricional ela esteja presente.
Com certeza, né? E lembrando, gente, a alimentação é tudo mesmo.
Se é o que você come, né?
Com certeza, você é o que você come. É, se você tem uma alimentação saudável, você vai manter seu corpo saudável. Você vai estar com uma saúde boa, né? Então, a gente tem mesmo que colocar isso na frente para poder viver melhor, poder viver melhor para sua família, para os seus amigos, ter uma vida tranquila, saudável. É muito importante mesmo. E bom, gente, eu não tenho condições de ir ao nutricionista ou não tenho plano de saúde, uma consulta hoje, eu não estou conseguindo pagar, mas hoje vocês podem ver, observar que na televisão brasileira, todos os programas tratam de alguma forma sobre alimentação. Então, na televisão você vê dicas, na rádio aqui, como você está hoje, tem dicas onde tem nutricionistas profissionais presentes mesmo para tirar dúvida e para ajudar. E é o boca a boca mesmo. Você aprendeu aqui, passa ali na frente para ver se o meio também se torna mais saudável.
Ok, muito obrigada às duas pela participação, a Camila Robson, Eli Werneck, foi um prazer tê-las aqui, voltem sempre.
Obrigada, prazer foi todo seu.
E a você, ouvinte, que nos prestigiou com a sua audiência, a gente tem um encontro marcado amanhã às 11, aqui com Tibira Debate. Até lá, se Deus quiser.